os testículos estão lá em cima e depois é que cai.
Yeah.
Portanto, testículos para cima, porque não dá para pôr os testículos para baixo, né?
Sim,
testículos para cima, pila para trás e depois fita cola. Estás a perceber?
Epá, testículos para dentro, não consigo, desculpa. Não. Aí logo, era logo assim, onde eu traçava o limite. Yeah. Epá, vai com pila, vai com tudo.
Vai com
não
tudo,
vai mostra.
That's a look.
Olá, bem-vindos à Casa do Aço. Hoje temos o nosso primeiro convidado que não faz parte já da família, portanto não é o Simão, não é a Inês, é um convidado novo que é o André. Diz olá.
Olá, é o mesmo, André Amel, tudo bom?
Não, eu conheço-te basicamente, nós estivemos juntos no décimo ano e décimo primeiro, foi
exatamente,
isso?
A partir do décimo, décimo primeiro e décimo, décimo segundo.
Segundo?
Sim, fizemos o secundário todos juntos. Sim.
A sério?
Sim,
do décimo ao décimo segundo?
Já não te lembras do último ano, Mateus?
Já não te lembras de mim, Mateus?
Não, lembro-me de ti. Não me lembro a duração do... eu esqueço-me sempre disso.
És má pessoa.
É, sou mesmo má pessoa. Temos-te aqui hoje como nosso primeiro convidado, porque também tu tens um papel social, não é? Muito, muito forte, não é? Que é, consideras-te como fazendo parte da comunidade LGBT,
sim,
não é?
Sim, sim, completamente. Eu sou a comunidade LGBT.
És a comunidade. Uma coisa que eu te queria perguntar, que é uma das coisas que eu mais me questiono. Portanto, eu lembro no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, eras gay, não é?
Sim. E bastante... pretendo continuar.
Uh-huh, ok, fixe, ainda bem. Mas eu lembro-me na altura que estavas ainda um bocado a aceitar que as pessoas não aceitavam assim tão bem.
Sim.
Lembro-me de haverem rumores e coisas que tu falavas comigo. E que dizias, exato, que haviam essas coisas a circular e não sei o quê. E sinto que agora, cada vez mais, provavelmente, pronto, foste crescendo, agora, no fucks given, né?
Exato. Epá, eu assumi-me bué da novo. Eu sempre sofri de preconceito por ser bicha, antes sequer de eu saber que era bicha.
Ok, ok. Disseram-te antes de...
Exato, antes. Ah, o que é isso? Mãe, o que é ser... Qual é o vosso limite de palavras aqui?
Não, dá-lhe.
É? Mãe, o que é um pano loiro? Isso era eu a chegar a casa. Portanto, antes que eu saber que era gay, já me faziam questão de me dizer. Portanto, okay, eu quando tive aquele clique que, ah, tu és gay, tipo, eu assumi-me na escola, no ciclo, estava no oitavo ano.
Okay.
Tipo, na boa. E nem sei porquê, porque não há necessidade de chegar à escola e contar, eu senti. E foi nessa altura que eu tirei, tipo, as armas às pessoas que me faziam bullying.
Yeah.
E portanto, e a partir daí as cenas já acalmaram muito no ciclo, porque eu no ciclo sofri bué desde o quinto até precisamente ao nono, depois no nono lá acalmou. E quando eu fui para o liceu, sinceramente, eu não posso dizer que sofri de bullying de todo, okay, no liceu. Foi lá está, os rumores, estás a perceber? Porque no liceu se calhar já haviam gays, mas não haviam gays assim tão bem resolvidos. E então, pá, as pessoas gostavam de falar. Epá, claro que havia homofobia à mistura, mas aí já nem levo tanto como algo assim tão destrutivo para mim. Não por não ser destrutivo, mas precisamente por eu estar super bem resolvido comigo.
Yeah. Ok, e portanto, ok, eu não sabia, tu no nono ano, né?
Yeah.
Nono? Oitavo,
nono.
Foste, disseste, eu sou gay.
Eu lembro-me que tinha 14, portanto se calhar oitavo, com 14 mais provavelmente oitavo.
Yeah, okay. Deve ser mais ou menos.
Oitavo,
mas foi tipo, pá, a professora chama para entrar na sala e tu pões-te no palco, no estrado e dizes, ó, pessoal, ó, só para ficar tudo esclarecido.
Não, sei, eu sou um bocado calculista, né?
Yeah.
E eu na altura estava com mini mega na turma.
Okay.
Ou seja, quem é a melhor pessoa para espalhar as nossas coisas senão os nossos inimigos?
Uhum.
E ela sentava-se mesmo à minha frente na minha, da minha carteira. A carteira que se diz, não é? Na escola.
Sim.
Já estou para fora do vocabulário escolar. Exato. E não sei, foi mesmo do nada. E na altura até me assumi como bissexual. Acho que a gente passa por esse processo.
Okay.
Acho que não sei se por se calhar ainda achar que havia ali um restinho de heterossexualidade.
Sim.
Ou se era um bocado. Passei menos desconto, mas disse: olha, Daniela, soubi. Esquece. E isto era a última aula do dia. E a escola toda ficou a saber. E depois, tipo, no dia seguinte, ficavam ao pé de mim e diziam: ah, André, eu ouvi dizer que eras bi. Sim. E pronto, e a partir daí, tipo, as cenas acalmaram bué.
Ok.
Começou a ser mais natural.
E foi a minha tática, estão a perceber?
Yeah.
Que foi de género: ok, eu já sofro sem me assumir.
Exato.
Até porque eu nem acho que tive muito tempo sem me assumir, porque foi como eu vos disse. Eu, quando soube que era. Caguei e saí mesmo do armário. Mas se toda a vida fui crucificado por o ser, não ia fazer diferença assumir ou não. E pensei, não, deixa-me experimentar, pode ser que as cenas acalmem.
Sim.
E acalmaram.
Yeah. Ok. E sentes, na altura, talvez sentias mais, mas sentes que há homofobia. Na altura, sentias mais isso,
sim,
né?
Sim, sim. Pá, no meu caso, hoje em dia, eu não me sinto vítima de qualquer... Eu, enquanto André, ok? Não vou romantizar aqui a homofobia e dizer que ela não existe. Não, ela existe. Se calhar mais disfarçada e mais camuflada, tal como o racismo, mas está lá, completamente. No meu caso, não me sinto vítima de homofobia, nem... Olha, nem quando estou aqui em Lisboa com vocês, nem quando estou na ilha, porque... Eu acho que sou muito bem resolvido e eu emano essa energia às pessoas e, portanto, okay. Acho que já nem dou asas às pessoas para... Ou então, se calhar até na minha inocência sou, mas como estou bué a lixar para isso, é uma cena que como não me afeta de todo, eu próprio não me apercebo de...
Yeah.
Se me perguntares, achas que falam de ti? Opa, acredito que sim. Ou pelo menos se toda a vida vivi com isso, é impossível agora chegar aos 22 e achar que não.
Yeah.
Portanto, é algo que já está um bocado dentro de mim, ou achar que as pessoas falam mal de mim por toda a minha história, né? Mas se falam, lá está. É pelas costas. Por isso, fixe, falem. Só não me chateiem.
Yeah, yeah. Mas e qual é a diferença que sentes? Porque pá, tu até aos teus 18, para aí, né? Viveste na Terceira.
Sim.
Espaço pequenino, ilha pequenina, comunidade pequenina, vieste para Lisboa.
Sim.
Qual é a diferença? Ser gay lá, ser gay cá?
Epá, lá, por exemplo, ser gay em Lisboa é muito mais perigoso, porque Lisboa é um sítio grande, e ou seja, portanto, um sítio grande temos os dois extremos.
Yeah.
Tu tens as pessoas que te aceitam muito, tens uma marcha LGBT, tens os bares gays, mas depois tens o outro lado da moeda. Tens as pessoas que te espancam, tens as pessoas que te batem, tens as pessoas que te humilham na rua. Na Ilha Terceira, pode não haver quem não aceite muito, mas também não há crimes de ódio. Ou pelo menos não são assim mais... Yeah. Por exemplo, tu vais ao bairro alto. Há aquelas ruas que a gente chama as ruas gays, precisamente por terem mais bares gays. Estás a perceber? Porque criou-se ali um nicho homossexual. E são ruas muito fixe. Pode estar na boa, pode estar inclusive em drag ou com um look super andrógeno. É na boa. Basta atravessares para a rua ao lado, precisas ter muito cuidado. E estamos a falar de uma diferença de ruas. Estão a perceber? Portanto, é a maneira mais fácil que eu encontro para vocês perceberem os dois extremos e os dois lados da moeda que há aqui em Lisboa.
Yeah. Pá, porque eu não gostava de ser rapariga, começa por aí. Não gostava de ser rapariga de andar, pá, de andar à noite em Lisboa, fogo. Tenho bué de medo.
Exato.
E imagino um homem em drag na rua, é rapariga nível 3000. Estás muito exposto.
Eu sempre me considerei uma pessoa muito feminista. Há muitos de vocês não sabem, mas eu já fui trava, aka drag queen. Ou seja, era um homem que se vestia de mulher para fazer espetáculo.
Yeah.
Não no dia-a-dia, sempre na vertente do espetáculo. E claro que às vezes, às bichas é pobre e tinha de ir a pé para algum sítio, né?
Yeah.
E portanto, sim, há muito preconceito, há muita homofobia. E também já experienciei aquilo que as próprias mulheres sentem, que era de cara não, né? Mas de costas, por exemplo, muitas vezes me confundiam-me com uma gaja, por exemplo. E eu ouvia certos piropos que até, para mim, eu pensava, ok, se fosse gaja, eu até achava, até serviam para me subir o ego, mas estando lá é completamente diferente o ouvir piropos, que às vezes até nem são assim muito porcos, mas epá, sentes uma objetificação tão grande, e eu sempre me considerei feminista e defensor de todas essas causas, mas depois de estar aí, senti muito mais a importância de todo o feminismo, por exemplo.
Quando sentiste na pele, né?
Quando senti na pele,
exatamente. É muito diferente pensar, era muito fuleiro,
e não
me acontecesse,
só porque
outra coisa
eu posso
acontecer.
Dizer que, apesar de não ser transexual, se calhar é arriscado dizer isso, mas já sofri de transfobia, ou seja, por acharem que eu era transexual, estás a perceber?
Okay.
E ouvir bocas associadas a isso, ok? Muitas delas ligadas à prostituição. E o facto é que muitas, e isso é triste de dizer, mas muitas transexuais em Portugal viram-se para a prostituição. Muitas não é para a opressão, mas quem é que dá trabalho a transexuais? Pois. Transexuais em Portugal trabalham em dois sítios. Call centers, e muitas delas, se ainda não têm a voz completamente modificada para soar mais feminina, são obrigadas a dar o seu nome masculino. E isso para uma pessoa que é transexual é super agressivo, é super destrutivo, e ou trabalham em call centers ou trabalham na rua. Se é que me percebem.
E muita gente pensava que tu eras, não é? Quando estavas em drag.
Sim,
confundiam drag com...
Incluindo na ilha, porque na ilha, eu até quando comecei a ser drag ainda não ouvia o fenómeno Pablo Vittar. que foi o que levou a muita gente a conhecer o drag. E na ilha, se calhar para muitas, muitas pessoas, eu fui a primeira drag queen que elas viram, conheceram ou ouviram sequer falar. E houve lá muitos boatos. E depois, por exemplo, eu e o meu ex-namorado tínhamos uma cena que era nas nossas folgas, a nossa casa estava sempre revirada. E a gente odiava estar lá. Portanto, a gente, nas nossas folgas era mais fácil, né, estupidamente, pegarem nós e ir para um hotel. E vocês vejam como as pessoas interligavam as coisas. É drag, veste-se de mulher, está em hotéis, o que é que está a fazer? Prostituir-se, por exemplo. E isso foi muito falado na ilha. Muito. E, portanto,
a sério.
Muito falado.
Mas tu chegaste a fazer...
Prostituir-me, não.
Põe aqui um bocadinho. Não, é pá. Põe o microfone um bocadinho mais para cima.
Houveram propostas.
A sério.
Houveram. Uma das muitas histórias, porque as outras foram porcas e para mim foram reles. Portanto, assim é que eu até acho mais piada, que no fundo, se calhar, não tenha sido outra piada, mas achei piada ao tipo de convite. Estava no finalmente, tinha acabado de atuar e dois camões, dois estrangeiros, vieram ter comigo e perguntaram-me se eu não queria despir a roupa e masturbar-me para eles, sem eles me tocarem, por 100 euros. Íamos à casa de banho, mas tocavam para eles nem me tocavam, ou seja, devia ser mesmo um fetiche, estás a perceber? E eu não aceitei. Depois, claro que no fim do mês começava assim a repensar a minha vida.
Quando não há dinheiro para o passe.
Exato, quando não há dinheiro para o passe e pedes 20 cêntimos para conseguires comprar alguma cena no mini preço. Sim. Será que ainda consigo o contacto deles? Será que eles ainda estão em Portugal?
Epá, mas tu chegaste a fazer drag, tu começaste drag, mesmo a fazer espetáculos cá, em Lisboa.
Cá, exato.
Porque eu só comecei a ver o teu alter ego, né, de drag.
Foi cá em Lisboa.
Cá em Lisboa.
Exato. Eu na terceira andei com um rapaz que vi um programa que era RuPaul's Drag Race. Não sei se vocês conhecem.
Já ouvi falar. Não sei,
para quem...
Netflix.
Exato. Para quem não conhece, é uma espécie de America's Next Top Model, que toda a gente conhece, mas com drags. E eu vi aquele programa e fiquei bem apaixonado. Como vocês devem saber, eu vim cá para fora estudar teatro, portanto, epá, era uma cena que para mim fazia-me todo o sentido. E eu apaixonei-me imenso por aquele mundo, até porque desde puto sempre vestia as roupas da minha mãe, metia cenas na cabeça e via a minha fantasia. E portanto, mas foi algo assim que surgiu bué do nada. Mas eu sou um gajo que quando mete cenas na cabeça tem de ser. Até ao fim. E vim cá para fora, já vinha assim com tudo planeado, com as atuações planeadas.
Quando vieste cá para fora, já tinha isso?
Sim, já tinha isso planeadíssimo. Portanto, cheguei cá no dia 10 de... cheguei cá no dia 10 de setembro.
Só para perceberem, ele tem uma tatuagem no braço e foi ver.
Foi verificar. Foi. Estava a pensar, dia 9, não. Dia 9 foi, no dia, foi o dia em que eu perdi o meu exame de condução. Porque eu achava muito boa e então... sim, claro que eu posso ir exame de condução na véspera de ir para Lisboa. Porque passar, claro que vou passar. Não.
Claro.
Maldito stop. Exato, e foi num stop. Gente.
Foi num stop.
E foi num stop. Voltando à minha história de travel. E cheguei a Lisboa dia 9. Agora não me lembro em que dia que foi, mas lembro-me que na próxima segunda-feira já estava no finalmente a fazer o lugar às novas.
Uau.
Porque o finalmente tem uma plataforma muito fixe e eles têm o seu elenco da casa todos os dias por semana. É o único bar de Portugal LGBT que não fecha nenhum dia por ano. Está aberto os 365. E eles todas as... Exato. E eles estão... Portanto, quando vocês estiverem a deprimir boiás às 3 da manhã, já sabem.
Bora, bem, finalmente.
Já está aberto.
Bora.
E fui lá logo à primeira segunda-feira, porque eles às segundas-feiras dão lugar a drags novas que querem lá atuar, ou seja, apresentar o seu trabalho. Porque às vezes o difícil é, ok, eu quero, mas onde é que vou mostrar? Onde é que há uma plataforma que me aceito para mostrar? E lá eles estão.
E que sabe que és novato e que...
Exatamente.
Pronto, não pode correr mal.
E comecei lá a fazer espetáculos. A cena é que eu sempre tentei trazer e sempre trouxe para o meu drag mensagens de cariz político e social. Nunca fiz o drag... Aliás, no fundo o drag é sempre um grito de uma manifestação político-social, não é?
Claro.
Nos tempos que vivemos hoje em dia.
Claro.
Mas levava isso muito a peito e fazia ou tentava fazer coisas muito diferentes. Por exemplo, a atuação, que foi a atuação que me pôs... Nem quero dizer na berra, porque quero parecer modesto. mas a atuação assim em que eu tive mais destaque... que eu fiz no finalmente foi Flower Boy da Beyoncé, não sei se vocês conhecem.
Sim.
E eu começava a atuação vestido de mulher e durante a atuação ia despindo todo o meu outfit e acabava a atuação em homem.
Eu vi isso, vi no YouTube, né? Tu meteste isso no YouTube e vi isso.
E epá, essa mensagem tem uma mensagem muito forte, quer para aquilo que a gente considera ser o papel do homem na sociedade, o papel da mulher, quer para questões de transexuais, ou seja, ali brincar um bocadinho de uma forma séria com as questões de género. E depois dessa atuação, a Débora de Cristal, a maior drag de Portugal, a mais antiga, a mais icónica, há um filme dela que tu tens de ver, que foi ao Festival de Cannes e ganhou, acho que foi ao Festival de Cannes, e ganhou, produzido em Portugal, pá, okay, o filme é excelente.
Eu ouvi falar nisso, não vi o filme.
Morrer como um homem.
Yeah.
Vê, tá. Não sei, do teu ponto de vista, porque tu já vês que de um ponto de vista mais técnico, se calhar até tem uma opinião diferente, mas gostei muito.
Ok.
E acabou a atuação e ela veio logo me convidar, André, que é Kaia neste caso, né? Yeah. Kaia era o meu nome drag, atenção.
Kaia de Vênus.
Não, toda a gente chama Kaia de Vênus.
Ah, é?
E depois até eu comecei a chamar Kaia de Vênus, depois me chamava Kaia de Vênus. A cena era Kaia Divinas, ou seja, era um trocadilho de divinal com Vênus, mas não, nunca pegou.
Nunca
portanto,
pegou.
Kaia de Vênus, all the way.
Escrito.
Exato.
Acabei por isso.
Já me conformei com a ideia.
Ok.
Já ficou.
E ela convidou-me para ir à Gala Abraço. Para quem não sabe, a Gala Abraço é a maior gala LGBT e sobretudo de drag queens que há em Portugal. Foi criada pelo Carlos Castro, aquele gajo que tiraram o pau com
saca-rolhas,
sim.
Esse acho que está preso até o fim da vida. Renato Ciabra, acho eu.
Exato.
Gossip News de 2010. Sempre atualizados. E levou-me à gala. Eu fiz essa mesma performance porque foi o que ele me pediu, e para aquele espetáculo fazia todo o sentido. Foi no Teatro São Luís, foi o Teatro na Baixa, se não estou em erro, não quero cometer gafes. Acho que foi no Teatro São Luís, que tem uma capacidade para milhares de pessoas, e pela votação do público fiquei em segundo lugar.
Uou.
Exato. Uou. E a partir daí, tipo, comecei a ir às várias casas de espetáculo,
claro,
de Portugal. E pá, foi muito fixe. E até porque brincar com as questões de género, para mim sempre foi muito importante, por exemplo, levar looks andrógenos, ou seja, até posso estar com um look feminino, mas ok, dessa vez deixa-me ir sem sutiã e com os mamilos já mostra. Ou seja, lá está, brincar mesmo com aquela questão de género, que é tão importante, e um bocado desconstruir aquilo que é o drag. Até porque foi muito, não por minha causa, né, mas foi muito na altura em que eu comecei a fazer drag, que o drag em Portugal começou a ter outro registro. O drag em Portugal, para ser aceito, tinha que ser aquele drag clássico em que um homem tem que se parecer extremamente com uma mulher, tem de usar vestidos de gala, tem de andar cheio de brilhantes e diamantes e grandes brincos. Eu vim desconstruir, eu e muitos dos meus colegas vimos desconstruir um bocado isso. Okay. E felizmente conseguimos.
Estavas a escrever alguma coisa para perguntar?
Não estava a escrever nada.
Vanizinha, por falar em drag queen, tinhas uma pergunta, não é?
Tinha, deixa-me relembrar.
Mesmo o Paul Drag Race.
O que estavas a falar?
Sim.
Nunca vi, mas...
Shame.
Mas a minha prima é uma grande fã.
Toda a gente me pede para ver isso.
A tua prima?
A minha prima adora.
É?
Adora
a tua prima. Mas para a prima do Simão.
Do Manel.
Manel, desculpa.
Ups.
Grande Simão. Eu não respondo.
Mas o Simão também tem uma prima que fez o Paul Drag Race.
Provavelmente.
Certeza.
Provavelmente. Esperamos bem que sim.
O que é que eu ia perguntar?
Isto aqui. Está aqui.
Ah.
Como é que eu escondi a pila?
Olha, já agora. Olha, como é que escondias a pila?
Há várias maneiras de esconder a pila. Eu, como gostava muito de usar bodies, não vou ter feito espargatas porque eu não conseguia, né? Mas como gostava de abrir assim as pernas e estar à minha vontade, não me sentia à vontade em fazer só com cueca. Porque há cuecas específicas, ou então cuecas de criança.
A sério?
Como é que eu fazia? Okay. Com fita cola. Posso ser explícito?
Podes, explícito.
Okay. Pronto.
All the way.
Ok, all the way. Então, como vocês sabem, tu se calhar não, ou se calhar sim, os tomates têm uma cavidade que sobem para cima.
Oh não.
Ok. Mas a cena é que tipo, isso ao início dói. Estão a perceber? Eu até lembro-me de ir no táxi tipo de lado. Não conseguia sentar. Doía. Porque supostamente nós antes de nascermos e antes do nosso sexo, mesmo quando o nosso sexo já está definido,
sim,
os testículos estão lá em cima e depois é que caem.
Yeah.
Portanto, testículos para cima, porque não dá para pôr os testículos para baixo, né? Testículos para
cima,
pila para trás e depois fita cola. Estás a perceber?
Testículos para dentro, não consigo, desculpa.
Não.
Aí logo assim, onde eu traçava o limite. Yeah. Vai com pila, vai com tudo.
That's a look.
Olha, vai com pila.
Há muitas drags que fazem isso e também tenho algumas só porque não conseguem, tal como tu.
Yeah.
E outras pelo cariz mesmo daquela mensagem,
sim,
não?
Sim, sim, sim.
Posso ser uma mulher, entre aspas, e continuar a ter. Até porque cada vez mais nós nos apercebemos que para seres mulher não tens que necessariamente de ter uma vagina. Ou seja, o que quer dizer com isso? Por exemplo, uma transexual, uma mulher transexual é uma mulher, ponto. Muitas delas têm Vou dizer Paulo, mas Paulo um bocado. Tenho pênis, que vai para dizer. A cena, como me sinto bem entre amigos, fica aqui um bocado sem,
pode,
sem,
pode
sem filtros.
Vontade,
lá está, isto é um podcast, isto é mesmo assim, não okay. É rádio. Okay. É a diferença. Obrigado. Está a diferença aí.
Obrigado. Afinal, se calhar gosto mais de podcasts.
Pode ficar quando quiser.
Há menos filtros. E temos mulheres transexuais que são mulheres na sua totalidade, ponto. E têm pau.
Exato.
Quer porque ainda não fizeram a operação, quer porque ainda não
conseguiram,
ou porque,
conseguiram, não querem,
ou porque simplesmente
exato.
Porque não querem.
Exato.
E não são menos mulheres por causa disso. Portanto, também é importante passar essa mensagem que o que faz de alguém mulher não é o corpo. Não é um par de mamas, não é um pau, não é aquilo que a gente considera ser super feminino, ou extremamente feminino, ou feminino, sequer. Portanto, isso já me perdi.
Não, mas sim, não. Yeah.
Mas,
e hoje em dia já se vê muitas mulheres a fazerem. É drag queen ou drag queen king?
Sim. A questão
não
é. Tu, porque imagina, tu podes ser uma mulher e fazer drag king se quiseres tipo, incorporar uma personagem daquilo que a sociedade considera masculino. Para mim é sempre perigoso usar termos masculino e feminino. Mas se quiseres incorporar aquilo que a sociedade considera uma personagem masculina, ou seja, serias tu a transformar-te, digamos, num homem. Mas também existem as biodrags, ou seja, eu olho para ti e não estou a ver uma drag, certo? No entanto, tu podias continuar a ser uma drag feminino, ou seja, interpretar um papel feminino, claro, com toda uma maquilhagem mais glam e com todo o look que à partida tu não usas pipar à faculdade, né?
Exato.
Ou para fazer aqui os podcasts, que também seria muito engraçado. Um dia, por acaso, temos que fazer isso, um podcast todo em drag.
Todos em drag.
E portanto, pode ser uma bio drag, lá está a bio porque à partida, não é a partida bio porque já nasceste do sexo feminino, mas queres usar isso mais como um alter ego. Estás a perceber? E pode ser uma drag king, ou seja, uma mulher que interpreta um papel masculino. E também, por exemplo, no RuPaul's Drag Race já entraram várias mulheres transexuais que fazem drag. Ou seja, mulheres que fazem drag.
Ok.
Até porque imagina, muitas pessoas, desculpa Matheus,
não.
Muitas pessoas começam a fazer drag pelo refúgio, porque, ok, aos fins de semana consigo ser aquilo que sou no meu interior. E começam por aí. E aos poucos vão ganhando a coragem.
Mais à vontade,
isso. Exatamente. E como eu já vos disse, é muito difícil para uma mulher transexual em Portugal, sobretudo, infelizmente, encontrar emprego. Portanto, muitas fazem vida do drag. Se bem que para muitas também é algo que lhes faz confusão, porque elas querem muito separar o que é ser uma drag queen do que é ser uma pessoa transexual. Porque o drag queen é um bocado fazer uma caricatura do sexo feminino em todo o seu lado positivo, nunca aqui até é mais de exaltar o sexo feminino do que denegri-lo. Mas pronto, mas de uma perspectiva mais caricata, se é que me percebem. E portanto, elas não querem ser postas, e eu percebo nesse acto que uma drag queen é uma transexual é uma drag queen. Não, eu sou uma mulher, ponto. Estão a perceber? Portanto, não querem essa associação. Há muitas que, apesar de não quererem, veem-se na obrigação de, porque ao menos ali são aceitos, ao menos ali conseguem fazer uns troques.
No teu caso, tu fazias drag nisso, de sentires que à noite conseguias ser aquilo que eras no interior, ou era mais uma performance de ator, como tu estavas a tirar acting e gostavas, sim, mas não era bem, pronto, era uma coisa que tu gostavas de fazer, mas não era isso que tu eras mesmo?
Boa pergunta. Eu acho que todos nós, por mais que nós sejamos, nós temos o nosso lado feminino, o nosso lado. E portanto, eu se calhar mais que tu, né? Se calhar.
Não sabes o que é que eu faço à noite na casa do banho.
Exatamente, Emma. E portanto, sim, também era um lado meu, mas também muito, sobretudo, pela parte da representação. Por isso é que eu, quando comecei a fazer drag, encontrei ali tanto a minha praia, tanto aquilo que eu gostava, que até o curso de teatro começou a deixar de fazer um bocadinho sentido para mim. Porque é quase do género. Se a tua ideia é seres palhaço ou trabalhares como palhaço, tu vais para o Chapitou, para uma escola mais virada a isso, não propriamente para um curso de teatro, que provavelmente não te vai dar assim bases, dá sempre, não te vai dar grandes bases para trabalhares em circo. E eu, como estava tão decidido, não, é isto que eu quero fazer, fui-me desmotivando aos poucos da escola, mas fui sempre completamente numa perspectiva muito, muito de fazer a minha arte, muito de fazer a minha cena, até porque, como eu já vos disse, brincava muito com o género. A minha ideia não era parecer uma mulher de todo, eu desconstruía o género, estão a perceber? Portanto, não acredito que fosse tanto sinto uma mulher e quero aproveitar isso para...
Exato. E tens saudades? Porque na terceira tu não fazes. Fizeste uma vez, não é?
Fiz
eu lembro
uma vez.
Tu publicitaste isso e fiquei, uau, ok, na terceira? Ok, uau.
Eu tenho muitas saudades, muitas saudades, mas nada é impossível, né? Mas neste momento a minha vida é difícil. Primeiro moro na terceira, mesmo que voltasse para Lisboa, no meu tempo, drags assim, do meu estilo, ou parecidas com o meu registro, ou da minha faixa etária, havia um quê? 3 ou 4. Okay. Hoje em dia, okay, a cada dia nasce uma drag em Lisboa, yeah, e drags ótimas e drags lindas, e isso um bocado por inseguranças, porque em tudo o que me meto, eu meto-me para ser o melhor, para me superar a mim mesmo, e sei que a fasquia está muito elevada, e eu agora, para voltar a fazer drag, tinha de pedir tipo um empréstimo ao Milénio que nunca me ia ser concedido. Portanto, é uma ideia que está assim um bocado descartada, mas é sem dúvida das coisas que me fez, sim, mais feliz.
E deves questionar um bocado isso, se tivesse continuado, não é? Onde é que estavas agora?
E
já estavas com esse momentum, não é? Com essa força,
exato,
que estavas, imagina se tivesse continuado.
Se tivesse continuado, onde é que estava hoje?
Yeah. Rica!
e depois na ilha também tive um grande momento, tipo, encheu-me o coração. Fui convidado para fazer um espetáculo drag lá. E tivemos uma sala com 200 e tal pessoas para ver o show. Recebi gorjeta em mão de 50 e tal euros, coisa que aqui nunca acontecia.
Okay.
Por exemplo, na América são poucos os bares que pagam cachê,
uhum,
porque elas recebem bué papel do público, recebem bué okay, tips, bué gorjetas, né? Cá em Portugal não é assim. Só se tiver a sorte de teres um camon, já me aconteceu ter camon já dar-me 20 euros em palco, mas tipo, era aquilo só. E na terceira tive uma plateia de 200 e tal pessoas a aplaudirem-me de pé, a gritarem, a darem gorjeta boa, até porque imaginem, em Lisboa, mais depressa vejo alguém a dar gorjeta em Lisboa do que propriamente na terceira. Isso disse porque eu também já trabalhei em restauração,
okay,
lá.
Sim.
E portanto, ter tugas a darem-me gorjeta, tipo, subiu um bué o ego, subiu um bué o ego, e pá, fui super bem recebido, e se calhar foi das atuações que mais marcou, porque estava na minha ilha, e sempre foi um sonho meu, sempre pensei, ok, eu quero poder atuar na minha ilha, e foi por tal, a aceitação, tudo, excelente.
Isso só significa uma coisa, temos que abrir um bar de drag queens ali no...
Aqui, na
naquela,
casa
na terceira, naquela gordinha onde tinha um...
Havia um bar de drags?
Não, havia lá um bar. Só.
Okay.
Nós vamos destruir aquilo tudo e vamos construir um novo.
Ah, pá, isso era top. Bora.
Achas que dava? Ou aquilo foi one time thing, era estreia, era novidade.
Eu acho que é isso. Eu acho que só ali foram porque, pá, eu era muito falado lá. E portanto, e também havia, e também haviam outras drags, também que eles estavam a fazer drag pela primeira vez. Mas havia muitas pessoas que já me conheciam e havia muita curiosidade sobre aquilo que era um espetáculo drag.
Yeah.
Provavelmente se nós tivéssemos repetido o espetáculo para a semana, ou mesmo que fosse outro, já saíam 100, e na próxima semana já saíam 50 e depois 20 e depois a memória.
Mas depois era possível. Mas depois era possível talvez começar a criar um público. Mas sim, pá,
sim,
a terceira é muito mais,
é sempre,
são mesmo
é
em números.
É sempre difícil, porque a terceira, tipo, três em cada... Espera, um em cada três homens são gays. Experiência
lá
própria.
Está, eu não... Ok, ah-ha, eu não... O Manel disse-me isso. Eu não sabia bem isso. Que a terceira é tipo, uhum, o céu para os gays, não é?
E também conheço-te, mas... E por isso digo que tu também estás sempre muito na tua e, portanto,
sim,
tu
muito
paralelo.
Estás
muito fora desse mundo.
Tô.
Mas também a culpa não é tua. Metade deles não são os mitos. Metade deles têm filhos, têm namoradas e jogam no Angrense.
Oh, wow.
Atenção, isto não é uma boa. Isto foi a primeira equipa que me veio à cabeça. Atenção.
Podia ser uma boca.
Provavelmente o único que aqui conheço. Ou se calhar não existe, mas deve haver uma equipa chamada
Angrense.
Deve haver uma Praense. Exato. E portanto, lá está. E se tu fores ver bem, gays assumidos e bem resolvidos ao ponto de estarem num bar LGBT, se bem que não era necessariamente preciso ser um bar LGBT para ter espetáculos de drag, né?
Sim.
Mas a esse ponto existem muito poucos.
Ok.
E portanto na ilha acho que não ia ter muita saída. Até porque a heterossexualidade é uma cena muito frágil. E só o facto de ter uma drag queen num bar, por exemplo... Olha, fui convidado para ir a Twins em drag. E pagava um bué bom, mas lá está, senti que a minha arte não ia ser valorizada. E não fui.
Porquê?
Pá, porque lá está, ia ser visto como uma cena promíscua. Ia ser, para começar, eles não me deixavam fazer espetáculo. Ou seja, eu como drag queen, e é uma cena que hoje em dia falta
faz,
em,
né,
Portugal. É, espetáculo. Ou seja, tens música, entras em palco, atuas, sais. Pelo menos é assim que eu gosto de fazer,
sim,
o meu drag. Hoje em dia tu vês as drags simplesmente numa discoteca, enquanto passa o som, elas estão lá tipo a dançar e a abanar o rabo. Ou seja, eu chamo go-go boys de peruca. Porque para mim, na minha opinião, ser drag é mais que isso. E o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de preparar um espetáculo com início, meio e fim. Gosto de preparar outfits, porque lá está, eu levo muito a minha componente de ator para o mundo drag. E não é que seja melhor ou pior que os outros, mas é a minha maneira de ver o drag. Eles lá queriam que eu tivesse a fazer animação, ou seja, uma roupinha bonitinha, só tipo a dançar, a dar shots, e essa não é a minha cena.
Como é que servir à mesa, coisas assim, não?
Não há mesas na Twins, mas sim, mas sim, gender e trans.
Por acaso nunca fui à Twins, nunca fui às
fotos. Não perdes nada.
Quem disse isso?
Exato. Olha, e também foi uma das cenas que me fez pensar no final do mês. Se calhar devia ter aceito os 200 euros.
Pois, está lá.
Mas não, não, não me arrependo, porque lá está, eu fui atuar ao museu, no sítio onde as pessoas pagaram para me ir ver porque queriam ver,
yeah.
Ok? É diferente do que tu ires a um bar e de repente ter te lá uma trava.
Exato.
E não.
E, portanto, e eras só tu no museu? Ou havia mais?
Não, não, não. Havia eu, o Jorge...
Pessoal da terceira?
E pessoas que não me lembro o nome, mais duas pessoas. Sim, 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 pessoal da terceira. O Uau. Jorge está muito também por dentro desse mundo, vê muito RuPaul's, mas também foi a primeira vez que ele fez drag. Os outros dois, porque eu fui a uma companhia de teatro, ok? O teatro, okay. A sala.
Ah, sim, sim.
E eles quiseram fazer uma cena diferente dessa vez, ou seja, nós, os quatro, fizemos essa parte do drag e os outros fizeram uma cena de cada fados, mas, okay. Mas até foi noutro palco. Foram tipo dois espetáculos à parte. E as outras duas pessoas eram atores do grupo e que te deram tipo, olha, bora fazer uma cena diferente.
Isto é lá em cima, não
é? É.
É tudo lá em cima.
Pronto, isto são os nossos vizinhos lindos lá de cima que estão. Eles decidem, às vezes às 9 da manhã também, às vezes às 9 da manhã ou mais cedo. Mobília, epá, isto não está bem assim.
Arrastam mobília, exatamente, meu. Eu, no meu espaço onde eu trabalho em São Carlos, tenho uma vizinha que, pá, ela deve fazer-me nossos dias todos, ela deve ter algum problema, e então para preencher o seu vazio muda a casa todos os dias. E então às vezes estou a fazer consultas de tarô, sim, porque também sou dessas.
E vamos falar nisso.
E lá a senhora arrastar-me.
É pá, é preciso. Aquela ronda não está bem ali.
Não, não está. Vou mudá-la. Vou mudá-la. Não, tem de ser e tem de ser agora.
Vou ficar aqui. Amanhã vou pôr o calar naquele cantinho.
Se calhar ali. Não, vou pôr ali.
O pozinho está atrás.
O pó também. Tens que limpar o pó. O pozinho está atrás de ninguém vê. Por mim, eu posso ficar ali.
Exato. Limpar o pó todos os dias debaixo dos armários. Claro. Mas quem não pensa nisso?
Mas ainda bem que falas de tarô, porque tu agora, lá na terceira, abriste um salão.
Sim.
O salão de maquilhagem.
Eu e a Carla.
Tu e a Carla, ok.
Exato, a Carla que é uma cabeleireira, eu faço maquilhagem e tarô.
Que é mesmo ali em Angra?
É em São Carlos, mesmo em frente à escola profissional.
Ok,
portanto,
quase
em Angra, estamos tipo nem 5 minutos de Angra, mas longe de todo o caos.
Estás sempre
com
a
grande
trabalhar.
Parte de estacionamento.
Estás sempre a malhar, sempre a malhar.
Sim, sim, sim. Especialmente no tarô, porque a maquilhagem é mais... Sim, porque a maquilhagem é mais sazonal. Ou seja... Sazonal, sim, também é sazonal, mas o que quero mais até dizer é: eu faço maquilhagem aos fins de semana, que é quando as pessoas têm eventos na sua grande maioria. Durante a semana, quanto muito relacionado à maquilhagem, dou formações, dou workshops.
Okay.
Agora, o tarot é uma cena que me funciona durante toda a semana, portanto, até aquilo que eu faço mais. Imagina, uma pessoa maquilha-se para que tipo de eventos? Um casamento, batizados, uma pessoa, digamos. Normal, dou também a pessoa normal, a palavra normal. Yeah. Tenho o quê? Um casamento por ano, mais um batizado e mais um jantar, ou seja, quanto muito maquilha-se três vezes por ano. Agora tarô já não tem a ver com esse tipo de... Por isso é diferente. Sim. E consigo ter mais trabalho nessa área.
Ok, e gostas... maquilhagem é mesmo a tua cena, tu adoras maquilhar. Quer dizer, no drag queen fazes maquilhagem.
Sim, maquilhagem.
Portanto, maquilhagem
feita,
sempre teve lá, né? Sempre teve presente. Há anos... Talvez seja a coisa que está mais presente,
sim,
desde
sim,
que
sim, sim, sim.
Mais do que o drag queen.
Mas se me perguntares o que é que me realiza mais, diria-te o tarot. Porque o tarot, para mim, a maneira com que eu trabalho com ele não é uma adivinhação barata do isto vai-te acontecer ou aquilo vai-te acontecer. Para mim, o tarot, eu uso o tarot como uma ferramenta terapêutica para ajudar as pessoas. Até muita gente chega lá e quer saber o futuro. Começa a sacar das cartas, ou mesmo antes de sacar das cartas, percebo, não. Tu nem estás bem resolvido com o teu passado, porque é que és saber do futuro? Para ainda ficares mais no load mental? Não. Okay. Vamos aqui tentar perceber o teu passado. Quais são as gavetinhas que tu precisas de fechar? Tu a ver que se passou isto e isto, e que essa pessoa te fez isso? Ah, sim, exato.
Eu tenho muitas questões, pá. Porque eu sou muito cético. Eu sou muito cético. E estou menos cético, muito menos cético agora, por causa de histórias que aconteceram à minha mãe, ou que contaram à minha mãe, whatever. Mesmo de ghosts, de fantasmas, sim. Ghost stories, que eu, para mim, isso era óbvio que não.
Estou tão reais quanto tu, olho atrás de ti.
Ok. Eu era super cético em relação a isso. E depois dessas histórias, pessoas, eu podia ver na net pessoas a dizer cenas, mas...
É sempre a net.
Exato. Agora, 20 pessoas que confio, é um bocado chato.
A agulha.
E tive que comer, pronto. E agora também, recentemente, há uma cena de agulha. Pões uma agulha com um fio branco para ver quantos putos é que vais ter.
Yeah, mas isso já é bué antigo.
Isso funciona ou não?
Pá, eu não sei, por experiência própria, mas todas as pessoas que me falam nisso, tipo, acertou.
Oh, pá, pois, a merda é essa. É que é um... É uma amiga da Emma, uma pessoa que a Emma conhece, que me fez isso. E dava sempre 3 rapazes.
Uhum.
E sempre ela fazia, a agulha ia para a frente e para trás, depois parava, fazia outra vez, para a frente e para trás, outra vez, para a frente e para trás. Outra vez, parava. Portanto, 3. Fazia outra vez e deu-me sempre a merda, a puta deste resultado. Uhum. Sempre. E eu comecei a fritar. A Emma não dá nada, portanto, okay, acho que não vai ser com ela.
Ficas feliz por isso, Emma? Vamos ver.
Ela por agora está bem com isso.
Há muitos para adotar também.
Exato. Talvez seja isso que vai acontecer. Ou a inseminação artificial, ou em meio infértil.
Exato.
Estou em querer.
Não percam o próximo episódio.
Pelo menos não vou sair da minha vagina.
Pronto, não vais ficar esgaçada.
Já é um bom começo.
Não vais ficar toda esgaçada. Pá, e essa amiga da Emma diz que também a todas as pessoas mais adultas que fez, que já têm filhos, que lhes fez, deu sempre a mesma merda.
E pela ordem certa.
Pela ordem certa, a mesma ordem. Isto...
Mas sabes qual é a ciência disso?
Não,
o teste da agulha é um oráculo também. Um oráculo adivinhatório. Ou okay, seja, funciona com energia. Ou seja, sim, com a mesma energia com que funciona o tarô. Estás a perceber?
Okay.
Portanto, acaba tudo por ir dar ao mesmo. E falar disso com cético já é sempre difícil. Mas o universo põe ao nosso dispor precisamente esses oráculos, esse tipo de ferramentas que nos permitem adivinhar algumas coisas de um ponto de vista, pelo menos para mim, que é como eu uso, de um ponto de vista terapêutico. Não sei até que ponto o teste de agulha é terapêutico. Sim. Nesse caso, já diria que é mais uma adivinhação barata, mas funciona da mesma maneira que o tarô. Portanto, dizer, na minha perspectiva, que ok, acredito no teste da agulha, mas não acredito em tarô, por exemplo, uma coisa a dizer, não acredito no tarô. Porque há tarólogos e tarólogos, como há médicos e médicos e afins, e cada pessoa tem a sua própria interpretação. Mas sim, são oráculos.
Pois, é um bocado aquela cena do porque é que há tantas religiões, provavelmente é só uma e o pessoal, né?
Uhum.
Talvez haja um Deus ou whatever e pronto. É um bocado a mesma coisa, é toda a mesma energia.
É toda a mesma energia que funciona para dar respostas.
Com outras técnicas,
exatamente, até porque há outras maneiras. Há cartas, há agulhas, há runas, que são tipo pedrinhas, por exemplo. Às vezes... Se calhar já te aconteceu o facto de tu olhares para as horas e vês sempre. Imagina, acordas todos os dias às 3 da manhã, vais ao relógio e vês 3 da manhã, ou então olhas para o relógio e são sempre, por exemplo, 11
isso
e 11.
Acontece-me.
Pronto, isso também é um oráculo, é uma mensagem que está-te a tentar ser passada. Oráculo, se calhar, oráculo não é bem a palavra, mas lá está, é o universo a tentar dar-te respostas. E depois, tu podes ir à procura dessas respostas ou podes simplesmente ignorá-las. Depois vai ao Google e escreve, por exemplo. Lá está, assim, o número que tu vires ou afins, por exemplo, se calhar também já te aconteceu, estás sempre a deparar-te com o mesmo número ou numa matrícula, depois olhas para uma casa e vês esse mesmo número. Lá está, isso são oráculos, é o universo também a tentar entrar em contacto contigo. Isso de uma maneira mais orgânica, ou seja, é o universo que quer mesmo entrar em contacto contigo. Quando tu vais a uma consulta de tarô, por norma, isso partindo do pressuposto que nada acontece por acaso, também foste lá por algum motivo, ok? Okay. Mas já foste mais tu que foste à procura de respostas quando vês esse tipo de coisas na rua, por exemplo.
Pá, eu não sinto que nada disso me acontece, lá está, não acordo essas horas nem nada, portanto eu devo estar mesmo, lá está, depois também é um bocado isso, não é? Há pessoas que estão mesmo desligadas disso,
sim,
tipo, não
vêm,
pode acontecer, mas não vêm, portanto são céticos e não vêm, não pensam que pode ser não sei o quê, não, pensam que é só uma coincidência, mas agora não sei o quê e descartam completamente logo. E portanto talvez também acontece menos.
Menos essas pessoas, sim. E não todas as pessoas estão cá, mais uma conversa um bocado estúpida para pessoas céticas, mas nem toda a gente está aqui com o mesmo objetivo. Aliás, no fundo estamos todos cá com o mesmo objetivo, mas em cada vida, em cada encarnação, com objetivos diferentes.
Quando eu falo disso, eles acham que eu sou maluca.
Exato. Não, eu percebi também, mas me estou a sentir maluca.
Não, é maluca.
Mas não, o Mateus é um homem da ciência, se bem que estou línguas, né? Mas é um homem da ciência. E em cada encarnação estamos cá com um propósito. Se calhar o meu já é mais uma evolução espiritual, como por exemplo a Emma, e que está, já percebi, já estamos mais despertos para esse tipo de situações. E não por estarmos mais evoluídos ou outros, mas por estarmos com missões diferentes. Se calhar, lá está, se toda a gente nascesse tão pouco cético quanto eu ou quanto a Emma, por exemplo, não havia os homens da ciência que são tão precisos. E nem é que ser um homem da ciência não seja, ou seja, não é impossível que seja um homem da ciência e ao mesmo tempo acreditares nesse tipo de coisas. As duas coisas podem se complementar, mas por norma é sempre preciso haver o outro lado da moeda para haver equilíbrio.
Mimazinha, tens alguma coisa para dizer?
Não sei.
Espera.
Espera, não tens som.
Estamos agora aqui a pôr o tele, um microfone à Emma. Fala.
Não sei, já está?
Já está.
Olá.
Tudo pau.
Achas esta conversa muito interessante porque muitas das vezes eu penso, yeah, nós temos uma missão e temos uma cena aqui para fazer e não sei o quê, mas tipo, às vezes eu falo sobre isso e tipo, a conversa descamba sempre, é tipo, ninguém acha que... Pronto, acham que eu estou a dizer coisas disparatadas, né? Tipo, acho isso muito engraçado porque é uma maneira diferente de acreditar, tipo, não é, não acreditas num Deus, não acreditas numa coisa específica.
Isso não está ligado à religião, isso não está nada ligado à religião.
Não tem nada a ver, exato, é uma coisa completamente diferente e eu gosto muito de acreditar, tipo, na... De renascer e teres outras vidas e eu acho isso muito interessante, acho muito giro.
E há histórias muito giras que tu podes pesquisar sobre pessoas que... Porque o processo reencarnatório não é igual para todas as pessoas. Há pessoas que ficam, digamos, mortas 200, 300 anos e há pessoas que morrem e tipo em 20 anos estão cá. E há histórias, imagina, de pessoas que morreram, e com muitos mais pontos que eu vou contar, mas que morreram de uma determinada maneira. Há cenas que comprovam a vida daquela tal pessoa, imagina. Vou um médium, por exemplo, e ele faz-me uma regressão, uma vida passada, através da hipnose, diz-me, foste pessoa assim, assim, morreste assim, assim, assim. E de repente a pessoa começa a pesquisar a vida dessa pessoa. Isto não acontece quando, imagina, se eu tivesse sido alguém famoso naquela altura, porque havia mais documentação, não era só uma pessoa do Zé Povinho, né? E realmente começaram a perceber, tipo, desde de mesmas marcas no corpo, mesmos sinais, a própria maneira com que morreram, imagina, morreram com a garganta cortada. E tem ali, efetivamente, uma cicatriz que nunca conseguiu perceber bem porquê. Por exemplo, pessoas que morreram afogadas e têm um pânico à água.
Exato,
e em regressões que fazem, tipo... Por exemplo, vi outro dia no programa... Outro dia, já foi há meses. No programa da Fátima, que não vejo, mas por acaso estava a fazer zapping. E há lá uma hipnoterapeuta que estava a fazer uma cena, uma miúda. Não tem nada a ver com vidas passadas. Mas é para também verem os efeitos que a hipnose tem. E a miúda era pequena, tinha tipo... talvez uns 10 anos, menos até se calhar, e a miúda tinha tipo um pavor a cães, mas tipo, ela via um cão, passava-se, por mais pequeno que fosse, a miúda passava-se completamente. Fogo. Eles foram fazer a terapia com a tal hipnoterapeuta e depois de umas sessões, a miúda conseguiu ir ao seu subconsciente, se calhar para ti, se começares por aí é mais fácil, porque já está mais ligada à ciência e foi ao seu subconsciente e não a uma vida passada, ao seu subconsciente. E contou, porque não é o hipnoterapeuta que vê, nós é que contamos aquilo que estamos a ver, e viu-se quando ela tinha, acho que era 2 ou 3 anos, um cãozinho pequenino chegou ao pé dela, ela estava a comer uma bolacha e roubou-lhe a bolacha. A miúda com 2 anos ganhou um trauma gigante por causa disso, e uma cena que ela obviamente não se lembrava o que é que tinha sido, e após a terapeuta ter descoberto isso, começou a trabalhar, fazê-la perceber, porque às vezes o truque para nós quebrarmos certos traumas é perceber o porquê deles terem acontecido. Exato. E a miúda ficou completamente curada.
Meu, lindo.
Por exemplo,
pois, eu cheguei, houve uma altura, o podcast do Rui Unas, Maluco Beleza, foi lá um hipnoterapeuta será esse mesmo o nome, não sei se é mesmo hipnoterapeuta, mas pronto, que faz, pá, põe o pessoal em hipnose, em transe, e fala com eles, e o pessoal diz-lhe tudo, e fica...
E pá, isso para ti já é mais fácil de...
Pá, quando eu cliquei no vídeo, estava um bocado naquela do, yeah, sure, mas, pá, vi, pesquisei o gajo, pesquisei cenas, pesquisei bué vídeos, houve uma altura que tive a ver bué vídeos disso.
E convenceu-te.
E, pá, convenceu-me que sim, que, pá, realmente pode aí haver alguma... Pá, obviamente que o subconsciente tem efeito na tua vida futura, obviamente.
Sim, sim. E a psicologia explica-te isso, isso é super científico.
Exato. Agora, aquele tap into subconsciente e pôr o pessoal em transe, isso é que eu estava na dúvida, mas epá, convenceu-me bastante mais. Pá. Vi pessoas que não tinham nenhuma razão para duvidar. Acho que uma destas coisas, a melhor maneira de começar a acreditar nisso ou começar a perceber isso é acontecer com alguém, não só que tu confies plenamente, ou contigo.
Ou contigo, exatamente.
Quando vês na net, pronto, agora... Pode ser sempre um show, pode ser sempre para likes e para vídeos.
Exatamente.
Como muita coisa é. Agora, isso de hipnose, etc. Yeah, ok. Sim.
E okay. É mesmo através da hipnose que tu vais, por exemplo, a vidas passadas. Porque as nossas vidas passadas também estão... Estás a ver a Deep Web, que tem bué de camadas.
Sim.
Yeah. Yeah. Se calhar o que te aconteceu quando tinhas 2 anos está tipo numa camada mais... leve, digamos. Se calhar aquilo que te aconteceu na tua última vida ou há 5 vidas atrás já está bem mais lá para o fundo. Não que necessariamente seja mais difícil de ir lá por causa disso, mas está tudo guardado no nosso subconsciente. Todas essas informações estão no nosso ADN, está tudo cá dentro. E é partindo desse mesmo pressuposto de que, ok, ela está ali por nota, porque conseguiu viajar até aos 2 anos da miúda, que se chega a outras vidas. É basicamente, escavamos mais e chegamos lá. Yeah. Agora, se calhar é mais fácil nós acreditarmos nisso, porque depois efetivamente os pais disseram: ah, não, sim, lembro-me desse episódio, ela chorou bué, e pronto, temos aí tipo a confirmação. Yeah. E há, aconteceu, o pai lembra-se. Agora, uma vida passada já é mais difícil.
Como é que confirmas isso, não é?
Exatamente, por isso é que é importante experienciar e viver, estás a perceber? Yeah. Até porque a nossa mente depois tipo também nos sabota um bocado, porque é de género: ok, eu vi, eu senti, mas até que ponto é que não sou eu a imaginar ou a fantasiar? Estás a perceber? Yeah. Portanto, também é importante ter a crença e ir para lá completamente aberta à informação que vamos receber. Mas também, lá está, a hipnose é uma terapia. Portanto, também não acredito que deva ser feita. Digo eu, também não estou por dentro do assunto, mas só porque sim, estás a perceber? Porque normalmente as pessoas que procuram hipnoterapeutas é porque têm alguma questão para resolver, ou têm traumas dessa vida, ou têm medos, ou situações que precisam de saber porque é que estão lá e conseguem as tais respostas através de.
Yeah. Porquê que será que tenho medo do escuro? Porquê que será que eu tenho medo de andar em cima?
Não, tu tens pontos? Medo de bué coisas, Sónia.
É verdade, eu não sei os vossos signos.
Carneiro.
Carneiro.
Capricórnio.
Pois é, tu vais Capricórnio na sua totalidade.
Caranguejo.
Ai, sabia que tu eras caranguejo. Eu sou Sagitário, mas com lua e ascendente em caranguejo. Seja o quê? Balança?
Não. Sou touro.
Touro? Ah, é pá. Adoro touros.
Ok, então signos, né?
Okay. Exato. Adoro signos também. Algum de vocês sabe o vosso ascendente? Tu não
eu
sabes
sei o meu ascendente. Eu sou ascendente em escorpião.
Ui, ai, adoro touro com ascendente em escorpião. Adoro. E tu?
Eu sou ascendente em caranguejo.
Oh, amiga, como é que tu lidas com contigo? E quantas vezes é que choras por dia?
Isto é muito bom.
Yeah, always.
Isso é muito sério.
Vai começar a chorar agora.
Porque eu, por exemplo, tenho uma mistura muito interessante. Eu sou Sagitário, que é tipo o signo mais expansivo. Ou seja, é quem vocês estão a ver aqui, quem está a falar, ou seja, aquela pessoa que fala e comunica e super. Faz mal estalar os dedos. Tipo,
não. Tenta só não bater muito na mesa.
Eu acho que estou a fazer isso há horas.
Não vou.
E tipo, super expansivo, super comunicador, super aventureiro, bora. Depois no meu interior, porque eu tenho lua e ascendente em caranguejo, é tipo o maior drama, a pessoa mais sensível, chora bué. Até isso é que imagina, se calhar para ti chorar em frente a pessoas, pode não ser, mas se calhar para ti chorar em frente a pessoas não tem assim tanto peso. Eu com o meu lado sagitário para chorar tenho tipo fechado na minha bolha e sou bué sensível por dentro, mas exteriormente tenho todo esse lado de... Por isso é que falar sobre signos, pá, é muito relativo. Yeah. E muitas pessoas deixam de acreditar em signos por causa dos horóscopos e por causa da Maria Helena. Tipo, não, é um horóscopo. Tipo, é uma previsão geral. Tipo, imagina, estamos num mundo com 7 bilhões de pessoas. Acham que, por exemplo, aquele 1 bilhão de pessoas que é Capricórnio hoje vai receber uma boa notícia acerca de dinheiro? Não, há pessoas que vão estar a receber boas notícias, há pessoas que vão estar a enterrar a mãe. Tipo. Portanto, é verdade. Portanto, não vamos aqui generalizar. Algumas cenas batem certo. Algumas por acaso, outras não, mas não. E acho que é o facto de haver tipo os horóscopos e afins com um bocado.
E essas coisas são feitas para a pipoca, não é?
Exato. E depois, por exemplo, tu certamente conheces outros Capricórnios, ou se calhar não, porque tu não produzes os signos às pessoas.
Exato.
Mas que serão certamente muito diferentes de ti. Por exemplo, eu, usando o meu caso, eu sou um Sagitário super expansivo, interiormente sou super trouxa. Trouxa é a palavra do signo caranguejo. Trouxa.
Obrigada.
Tamo junto, amiga. Estamos juntos.
Uma criança. Nós metemos-la na casa de banho e fechamos a porta que é para ela não nos chatear.
Certeza que não
é
o caranguejo. E por exemplo, depois o ascendente vai mudar imenso, porque se for uma pessoa com, por exemplo, ascendente, se for Sagitário como eu, mas com ascendente, por exemplo, em touro, dificilmente faz essa pessoa a chorar. Choras muito?
Epá, não.
Não.
Não. Cara, ela... Só se for a rir.
Mas tu tens ascendente em escorpião, portanto, tu até podes não. Ou seja, deves viver as coisas muito intensamente, podes ter dificuldades em passá-las cá para fora porque o teu lado torque é terra. Vocês dois são. Vocês dois são terra. Tu choras facilmente?
Não. Okay. De todo. E não é por tentar não chorar, é só mesmo.
Não consegues.
Pá, é só quando morre a família.
Balança, quase
quando morre a família. Como é que eu descubro essa merda?
Tens que pôr a tua.
Aí neste é uma
sabes a hora que nasceste?
15 para a meia-noite, dia 14 de janeiro.
Ainda por cima sabes. Então tens de fazer o cálculo. Como é que fizeste?
É este 15 de janeiro.
14,
ok. Sou de 15 de dezembro, quase tínhamos um mesinho de.
Okay,
um mesinho não, porque tu és de 98, né?
Eu sou de 98.
E perdi um ano, burro. Por isso é que a gente se apanhou.
Ah, ok, pois.
Mas, por exemplo, o próprio ascendente altera bué as coisas, por exemplo, a Vênus. Porque imagina, quando tu dizes sou Capricórnio, estás a falar do teu Sol, ou seja, quando tu nasceste, o posicionamento do teu Sol estava em Capricórnio, que é onde está o teu Sol, que é onde está o Sol durante o mês de janeiro todo. Por isso é que quem nasce em janeiro é do signo Capricórnio. Mas tens, por exemplo, elementos como Vênus, que por darem menos voltas à Terra, acho que é, ou não é para darem menos voltas, mas por em períodos diferentes, em velocidades de diferentes, faria muito. Portanto, e depois tens o posicionamento da tua Vênus, o posicionamento de Marte. Vênus fala da maneira com que tu comunicas, da maneira que tu sentes, como é que te entregas ao outro. Marte fala sobre, não, Mercúrio fala tipo sobre a tua comunicação. Marte é mais ligado, por exemplo, à parte sexual, por exemplo. Imagina, tu podes ser Capricórnio, ser Capricórnio, e temos, isso é, certamente teríamos esses planetas todos em aspectos completamente diferentes, o que daria origem a uma pessoa completamente diferente.
Mas depois a minha merda é, ok, isto é tudo muito giro, mas isto, pronto, não é científico. Portanto, não se conseguiu chegar a isto por meios científicos. Agora, como é que se percebeu?
Mas por
que
meios de, por exemplo, de comparação, de investigar pessoas e perceber, não, de facto, quem tem isso aqui tem esses comportamentos, que é como se faz muitas coisas em psicologia. Não é às vezes pela pura ciência, é pelos testes, é pela análise, é pelo termo de comparação. Não. Ok, não se temos, imagina, 1000 e tal pessoas com este posicionamento em Aquário, e essas 100 pessoas as mesmas têm experiências muito parecidas a nível amoroso, têm maneiras de lidar com a traição muito parecidas e não sei o quê. Ok, não há... Yeah. Até que ponto é que é super científico? Se calhar não. Sim, é super, super científico, mas já há alguma ponta de...
Bem, isto dava para falar durante horas.
Sim.
Eu tinha uma questão. Eu tive um professor de estética.
Vamos falar sobre isso.
Ele só dava... Estética. Claro. Estética da arte, pronto.
Ah, ok, portanto,
mas era mais geral. Era mais geral. Só que, pronto, ele nem que dava estética da arte. Ele, o que falava era sobre os horóscopos e etc.
Ah.
As aulas todas. Todas as aulas. E ele disse uma coisa. Eu não sei se isso afeta, se a lua afeta alguma coisa, as energias.
Sim, sim, sim.
É que ele disse
afeta
que...
o mar, afeta a terra, exato. Portanto, como é que não nos ia afetar a nós?
Exato. O que ele estava a dizer é que provavelmente a maneira como nós vemos, por exemplo, todos os horóscopos, esses ascendentes e isso tudo,
todos os signos, sim.
Isso vai mudar nos próximos anos.
A maneira com que vamos ver?
Sim, como é que vamos poder avaliar?
A lua está a fugir, não é?
Porque a lua está a se afastar, sim, ou seja, sim, sim, as energias vão ser diferentes.
Sim,
tem.
Porque lá está, nós todos sofremos a influência da lua, portanto, a lua indo para um sítio de diferente, isto falando num português quase arcaico, sim, afetaria. Da mesma maneira que, por exemplo, em noites de lua cheia, há signos, por exemplo, caranguejo é regido pela lua, começa a tomar atenção à lua. Não sei se já tomas, e começa a perceber, por exemplo, a influência de lua cheia. Para mim, lua cheia, tipo, à noite, sobretudo, é para deprimir e para estar, tipo, bué na bed, por exemplo. Mas depois, lá está, pode haver lua cheia enquanto esteja melhor, porque os outros astros estão a ter influências diferentes. Uhum. Mas a lua tem muita influência sobre nós em cada signo. Por exemplo, nós caranguejos temos muita influência da Lua. O planeta de Capricórnio, o planeta, digamos, regente de Capricórnio é Marte. Portanto, se calhar tu até sofres, apesar de sofreres influência da Lua também, e muita, se calhar sentes mais influência de Marte.
Ok.
Tu és Touro, o planeta de Touro é... Não sei.
Faço ideia.
Sim, nem eu.
Mas é, muito giro, porque a Inês também gosta muito de ver essas cenas do horóscopo. Então, há pouco tempo tivemos a ver isso. E tivemos a ver outra vez o...
E até uma vez tentávamos a ver que havia um... que ia acontecer qualquer coisa num dia específico.
Era qualquer coisa com a lua.
Assim,
qualquer...
Como assim? Era um dia 10, que já passou,
de...
a lua, dezembro? Agora de janeiro.
Sim, de janeiro. Sim.
Houve um eclipse, né?
Acho sim, sim, exatamente.
E nós tínhamos de ser connosco. E... a única coisa que me aconteceu
sim.
foi o hambúrguer não estava bom, lembra-te? Foi a única coisa que me aconteceu.
A gente leva as cenas muito, muito à letra, e às vezes as mudanças não é tipo alguma cena assim física que a gente manifesta. Às vezes é, por exemplo, alguma crença limitante que nós temos, alguma insegurança, algum tipo de padrão. Que por essa influência se vai aumentando ou perdendo a sua força. E claro que não é
instantâneo.
Dia. Exatamente.
Exato.
Olha lá, está ali.
Pau.
É uma cena. Exatamente.
E por falar nisso, a Sónia, portanto, esse teu professor de estética.
Ah, mas ele ainda contava muito mais histórias.
E ele era de que signo?
Ah, isso não sou eu.
Gêmeos, talvez.
Não lhe perguntaste, Manel.
Não lhe perguntei isso. Não,
ele deve ter dito, de certeza.
Provavelmente, a primeira coisa que ele disse, mas escapou-me. Ele falava muito e ele apresentava mesmo em PowerPoint, era Eu agora não me lembro o termo certo, mas acho que eram pessoas especiais.
Não, já me lembro também.
Crianças em dia.
Não. Ele tinha vários amigos que cada um tinha tipo basicamente um superpoder. Ou seja, ele estava sempre a contar.
Em termos de mediunidade? Tipo, ser médium?
Sim. Por exemplo, ele estava sempre a contar a história de uma pessoa que ele conhecia que telefonava-lhe e dizia e perguntava: o que é que estou a vestir? E a pessoa adivinhava tudo. Sim.
É um tipo de mediunidade. Nesse caso, já é uma coisa muito específica, ok? Pois, digamos que é mais raro, ok? Todos nós somos médiums, uns mais desenvolvidos que outros. É para isso que a nossa glândula pineal serve. Tem a ver com isso, com a nossa mediunidade. Provavelmente a tua glândula pineal está mais calcificada que se calhar a minha e a dela. Portanto, a gente conseguimos ter mais essa abertura e ver para além disso. Porque lá está, como eu disse, a tua missão, se calhar, nesta vida, não é tanto envergar para esta parte
da é
com consciência. É fazer
podcasts.
E ainda bem. Mas há muitas pessoas com vários tipos de mediunidade e os superpoderes, ele devia dizer superpoderes numa maneira um bocado figurativa, pois estás a perceber, tem a ver com a mediunidade, como por exemplo, há médiums, que a gente chama médiums de cura, que conseguem olhar para ti e dizer, olha, estou a ver que tens algum problema no teu rim, por exemplo. Alguns olham, alguns põem a mão e por exemplo, tens algum problema no teu rim.
Assim desse género, não foi, Sónia?
Foi. Eu fui nós chamamos lá em baixo como é que se chama?
Ai. Também não sei o nome.
Ai, pera.
Branca.
Mas ele trabalha com essas cenas?
Como é? Um indireita.
Sim.
E tipo, basicamente eu tenho uma escoliose e ele tocou-me nas costas e conseguiu ver quais eram as.
Mas só tocar.
As vértebras que não estavam alinhadas. Okay. Conseguiu só tocar.
Só tocar.
Às vezes nem sequer quase que tocava. Passava só tipo a mão atrás das costas e conseguiu ver. E depois quando fui fazer o raio-x, era exatamente
isso. Pronto. Nesse caso, até eu posso estar aqui uma de cético, porque ele como tocou e como.
Pode ser que
e como,
sinta,
e pode,
né?
Sim, estás a perceber? E como é coluna, é algo que tu, que tu sentes, esse até pode ser dos casos que os céticos vão mais refutar. Apesar de poder ser completamente, até por norma os indireitas, por experiência própria, tem sempre assim um toquezinho de qualquer coisa. O que é bom, né? Mas há casos muito mais como, por exemplo, rins, fígados, cenas muito mais interiores que tu não. Exato. É super. E, por exemplo, questões de mediunidade. A gente tem muita televisão, mas o nosso lado cético, que até a mim acontece, até que ponto é que isso é verdade? Tipo, a Teresa Capura, ou a cena é que tipo de maneira que ela usa aquele cabelo, aquilo parece tudo show off, e tudo bem ensinado. Mas, por exemplo. E vês cenas, isso já me aconteceu, tipo, falarem-me de pessoas que já partiram e tipo, e de pormenores e de cenas, tipo, não, tu não tinhas como saber isso.
Como é que tu, sim, exatamente. É isso.
E às vezes a maneira mais, por exemplo, aqui em Lisboa, há muitas mulheres, sobretudo de etnia cigana, que passam por ti na rua e dizem-te, olha, estou a ver que tens uma pessoa assim contigo. E depois, tipo, elas, antes de passarem a mensagem, fazem-te acreditar que é ela, ou seja, fazem-te perceber que é mesmo ela, ou seja, dizendo algum pormenor, alguma conversa tua e dela, algum nome com que essa pessoa te costumava chamar, alguma cena íntima, e depois diz a mensagem, tu e fica, ok, essa mulher nunca me viu, certamente não tenho o meu Facebook, tipo, estás a perceber? Portanto, é o que estavas a dizer, às vezes falta-nos até essa experiência.
O que aconteceu à minha mãe, ou o que aconteceu que me fez começar a questionar isso tudo, foi uma coisa, não é desse género, não era uma pessoa qualquer na rua, mas sim, uma pessoa que não tinha, que não saberia nada sobre a pessoa que estava morta, mas conseguiu identificá-la e conseguiu conseguiu descrevê-la de uma forma que só nós conhecíamos. E pronto, foi isso que me lixou um bocado. Mas aqui a Sónia, tu tens bué de coisas, não sei como é que não estás a falar bué. A Sónia, por exemplo, sonha todos os dias,
todas
absolutamente
as noites,
todas as noites.
Eu nunca lembro dos meus sonhos, já ligaram.
Mente aberta, ou lá o que era, mente
Mas e consegues-te lembrar ao pormenor?
Na boa, ela conta
o pormenor e acordo cansada, super cansada, às vezes a suar.
Isso é normal, porque o teu cérebro, nós sonhamos sempre, mas o facto de tu te lembrares, estás a reter a informação toda. E uma cena é, se tu sonhas todas as noites e se tu te lembras, é porque todos os teus sonhos, por mais estúpidos que pareçam, são super importantes. Porque sonhar, a gente sonha todas as noites. Nós, enquanto dormimos, sonhamos. Quando a gente se lembra de um sonho, que às vezes só acontece uma vez por mês, uma vez por semana, de dois em dois meses, é porque aquele sonho, por mais caricato e mais estúpido que pareça, tem ali um significado. A cena é que para nós deve ser super difícil interpretar
o significado desta noite.
Eu sonhei que o Mateus tinha comprado um balde de esfregona e uma esfregona. E eu estava super zangada porque não percebia porque é que ele tinha comprado a porcaria do balde exatamente igual a que a gente tinha.
Bastava as vergonhas.
Super chateada. Acordei super, super chateada. Ah, e só andava de um lado para o outro aqui em casa. Acho que andei o sonho todo aqui em casa, de um lado para o outro, a tentar perceber. Mas porquê? Há aqui três baldes agora.
A Sandra não consegue ver numa casa com três baldes.
Não estava a perceber.
Exato. Não podes.
Mas pronto, cenas bué estúpidas, né? Mas que alguém que esteja por dentro disso provavelmente conseguia, porque isso são mensagens do teu subconsciente. Porque se calhar, por exemplo, tu és alguém que te estressa muito, muito com tudo e que vive tudo muito à flor da pele. Olha. E estás a perceber, uma pessoa assim nervosa, e portanto este sonho é tu inconsciente a refletir. Quer seja por uma questão estúpida, porque se isso acontecesse, digamos, na vida real, tu não tinhas passado no digital ponto, porque começas com um barco, estás a perceber? Mas reflete muito aquilo que tu és, com coisas de maior escala e de maior importância, mas reflete num sonho que fala de uma coisa pequena e de uma coisa até um bocado estúpida, por exemplo.
Pai, porque eu lembro-me que de vocês terem contado isso, e o teu professor de estética falava de pessoas assim, que a Sónia uma vez... Tinhas, como é que é? Tinhas chegado nas compras.
E tinhas
chegado nas compras e não vocês, tu e a vossa mãe e a tua mãe arrumaram tudo, mas faltava uma coisa, faltavam as chaves, faltava um telemóvel, faltava uma coisa. Foste dormir e no sonho tu encontraste a coisa.
Pois foi.
E estava lá,
estava lá.
Quando tu me falaste, eu pensei, esta miúda tem intenções premonitórias, ou seja, sonhos que preveem o futuro, ao que dão respostas.
Isso
é um tipo de mediunidade. Porque, por exemplo, há aquilo que a gente chama de videntes, que prevêem o futuro acordados. Há outros que é através do sonho. Outros através da meditação.
Opa, eu...
Era uma lata de atum e estava por baixo do banco do carro. Estava mesmo.
Se calhar a ciência podia justificar isso como ela certamente deve estar ali. Provavelmente. Não, porque isso é que é o ser premonitório.
Eu fui para a cama
todas as respostas que tu recebes é do teu subconsciente. Mas a ciência provavelmente explicaria isso como ela, apesar de não se lembrar, deve ter visto mesmo a chave lá e depois só se lembrou dessa informação. Enquanto que tu sabes que não viste a chave lá, porque se tivesse visto tinha entrado, né? Mas é sempre fácil tentar refutar essas cenas. Portanto, lá está, é das cenas que, epá, ou acreditas, ou pelo menos acreditas ao benefício da dúvida, ou vais sempre conseguir arranjar uma alternativa para.
Exato.
Bem, esta conversa vai longa, porque é boa, e nós tínhamos um jogo para fazer, mas não vamos fazer, porque, epá, foi bom.
Já vamos aqui.
Ten.
Já vamos numa hora. Antes disso, tenho duas perguntas para te fazer. Okay. As perguntas mais importantes até agora.
Ah, pois é.
A primeira, que esta vai ser o primeiro convidado a quem vamos perguntar isto. Okay. E vamos perguntar isto a todos os convidados a partir de hoje.
Estás pronto?
Estás pronto?
Primeiro ouço. É.
Lavas os pés no ducho?
Sim. Pernas não, mas pés lavo sempre.
Lindo, é ao contrário. Yeah. Lavas pernas, mas não lavas os pés.
Não, por acaso lavo sempre.
E porquê que não passa, já que vai ao pé, porquê que não passa pela perna?
Oh pá, não sei, tenho ideia que a perna nunca fica suja.
Eu acho que é mais por aí. A perna não sua, a perna não...
Calções, usa as calções. No verão, lavas as pernas.
Sim. Olha.
Pá, deixa a água cair. É tipo as costas. Já não preciso lavar as costas. Tipo, o shampoo cai e passa geral.
Exato.
Eu penso bem nisso.
Por exemplo, a Emma lava poucas vezes os pés porque está lá embaixo no molhinho.
Está lá embaixo. Está
no banho de imersão.
That's a look.
Ok, pronto. Nós temos que saber.
Falta uma muito importante.
E outra que também é importante, que é. Esta foi a Emma que me pediu para eu anotar.
Muito importante.
Quais são as tuas bolachas preferidas?
Isso é muito importante.
Olha, gosto de filipinos, mas de uma marca rafeira.
Do continente?
É do Auchan?
Já vi que eles têm Auchan ao pé de casa. Yeah. Não sei se são. E comi as argolinhas. Uhum. Já vem quais são.
Sim,
mas
sim.
Epá, ainda são outras, mas tipo, são filipinos, curto boé dessas. Yeah. Okay. E Orel também gostava, mas.
Orel é um bocado basic.
É, já é basic.
Filipinos é mais.
Okay. Acho que está fixe.
Gostamos muito.
Muito obrigado. Pá, tu tens que ser um friend of the show, tens que ficar de vez em quando.
Mais vezes.
Olha, acho eu que sempre fui a cá, bora.
Quando vieres a Lisboa, agora. Já sabes a morada. Já sabes como
é que eu curti boé, senti-me bom em casa, literalmente com uma conversa.
Fixe.
É esse o objetivo da cada passo.
Yeah. Ideia.
Eu acho que depois, quando isso sair, eu vou ficar com uma merda, vou pensar, porra, André, tu só disseste merda.
Quando tiveres a ouvir, tipo, oh,
somos nós sempre que acabamos o podcast.
Muito obrigado por terem ouvido. Voltamos para a semana. Vamos ter outro convidado que já temos pensado e já estamos a conversar com ele verão, quando nós dissermos. Sigam-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Para ouvirem o podcast, podem nos ouvir no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud. Se gostarem muito do podcast, deem 4 ou 5 estrelas. Só 4 ou 5.
5 é fixe.
No Apple Podcast e deixem uma review bonita. Ajuda-nos muito a crescer, por acaso é mesmo. Aquilo ajuda bem a crescer. Entras no algoritmo logo e o pessoal começa a te ouvir. Muito obrigado por terem ouvido.
E
bye.
Visitem também o blog.
Visitem o blog da Soniazinha e o site.
Olha, a Soniazinha tem lá sonhos.
Pois é.
Pois é. Ela escreve lá
só
sonhos.
Só tenho ainda, mas sim.
Podia escrever mais isso com isso. Podia juntar um livro da tua lista.
Tchau. André. Obrigado.
Muito obrigado.
Tchau.